São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021, dia do caju, dia da canja de galinha, dia do diretor de escola, dia do hip-hop, dia da indústria automobilística, dia da liberdade, dia do Pantanal, dia da pneumonia, dia do psicopedagogo, dia do supermercado.
Essa edição 13.738 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade que deve continuar durante todo o período, mas com pancada de chuva de forma isolada na região norte do estado de São Paulo. A temperatura continua em elevação moderada, termômetros marcando 22 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Pesquisa aponta que 80% dos brasileiros deixariam de usar dinheiro físico.
Empresas que doarem alimentos podem ter isenção de ICMS.
Aviação privada tem mais de 700 acidentes no Brasil em 10 anos.
Após tentativa de estupro, a mulher corta o pênis e testículos do agressor.
Dia Mundial do Diabetes alerta para controle da glicemia.
E continua aqui em Monte Alto o calendário de vacinação.
Hoje mais uma partida pela Série B, CSA e Confiança.
Eliminatórias, hoje tem Uruguai e Argentina.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Mais uma vez nós queremos falar a respeito de algumas pessoas aqui em Monte Alto, estão tendo muito prejuízo, estão perdendo dinheiro. Ontem, nós recebemos telefonema de agências bancárias, que clientes estavam lá reclamando, foram até fazer boletim de ocorrência, que acabaram caindo no golpe do cartão de débito e crédito. Hoje pela manhã, recebemos também aí informações que já tinham clientes esperando a agência abrir, porque estavam apavorados, que já passaram o seu cartão também para outras pessoas. Vamos explicar novamente como que é este golpe. Você está na sua casa e você recebe o telefonema. Oi, tudo bem? Aqui é do banco tal. O seu cartão parece que foi clonado. Seu cartão está irregular. É para que você não tenha prejuízo, para que ninguém tire dinheiro da sua conta, nós precisamos regularizar o seu cartão. Vou mandar um emissário aí, O rapaz vai buscar o cartão, você está falando que é com o gerente do banco e tal, mas antes ele fala, tudo bem com você? Tal, vai perguntando, tal, e seus pais, seus filhos, uma conversa amigável, acaba envolvendo as pessoas. Aí a pessoa, ah, tudo bem, daqui a pouco vai lá um rapaz com uma moto buscar o cartão. E a pessoa entrega o cartão e a senha. Não tem mais o que falar, né? Com o cartão e a senha, você vai no banco, você retira lá o limite que pode retirar, vamos pôr R$1.000 da conta, já retira, e depois você faz as compras. É débito, faz as compras é débito. O nosso amigo acabou caindo nesse conto dos cartões ontem. Falei com ele, me ligou, falou, não sei, Moreira, a gente fica hipnotizado, a gente escuta toda hora falar disso. Eu acabei caindo, dei o cartão, dei minha senha e teve um prejuízo de R$4.500. Uma senhora tinha R$500 na conta. Foram lá, arrancaram os R$500 da conta e fizeram compra com o cartão dela. Três clientes do Banco Itaú. Ontem a gerente do Banco Itaú nos ligou para falar. Dá mais esse alerta também. Hoje recebemos comunicado do gerente do Banco do Brasil. Você pode receber o telefonema que for. Aqui é o seu amigo do banco. Ó, aqui é seu amigo, João Moreira, que está falando. Eu fiquei sabendo que seu cartão, né, está aí clonado. Eu vou mandar buscar aí para estar no banco. Nada de som. Muito obrigado você me avisar. Não vou entregar cartão para ninguém. Eu vou no banco falar com o gerente. Tchau. Seja mal educado. Bate o telefone para você não perder dinheiro. Recebemos também informações sobre esse leilão. Leilões que são realizados com veículos. O Monte Altense perdeu, no começo do ano, R$56.000. Ele entrou no leilão, procurou tudo sobre a empresa, sobre o leiloeiro, tal, deu o lance, foi lá, depositou R$56.000 para um veículo, esperou daqui a pouco, ele tentou o contato, já não teve mais contato. Foi quando ele percebeu, ele caiu no golpe e perdeu. Ele mandou para nós hoje aqui, como que foi certinho, e ele perdeu R$56.000. Um amigo nosso foi numa cidade aqui, próximo, acho que é Urupês, porque tinha uma propaganda de venda de uma moto, R$5.000. Ele foi lá buscar a moto, chegou lá, conversou com o rapaz, viu a moto, tudo bem, está aqui e tal. Agora você tem que fazer uma ordem de pagamento para essa empresa, que a moto pertence para a empresa. Você vai no banco aqui, ele foi no banco lá na cidade de Urupês, fez o depósito de R$5.000, voltou com o recibo da ordem de pagamento, voltou para pegar a moto. Chegou lá, não tinha moto, não tinha mais rapaz nenhum. Então é isso que vem acontecendo. Cuidado. É tão difícil você fazer uma economia. Depois daquela pequena economia que você tem, os bandidos vão lá e tiram. Então, qualquer telefonema, olha, desliga. Qualquer coisa de banco não liga para você para falar que a sua conta está estourada. Eu sei que está estourada, não precisa nem me ligar, eu vou lá. Então, não passa ordem de pagamento, não entrega documento para ninguém. Se você receber um telefonema, vá até o gerente da sua agência para saber como é que está a sua situação.
11:09.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Ela é toda vermelha e fica bem na esquina. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular e ainda medicamentos com 90% de desconto. Dipirona Gotas 20 ml, apenas R$2. Sabonete Dove, R$1,99. Pomada para assadura Baby Med, R$4,99. Desodorante Rexona, R$10,90. Drogaria Total, a farmácia do seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, de plantão no final de semana e no feriado, dia 15, segunda-feira, até a meia-noite. Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Leite Italac 1 litro no Savigan e 2,89. Arroz 4R 5 quilos, 13,90. Fraldinha Friboi, peça inteiro quilo, 29,90. Café brasileiro 500 gramas, 9,90. Mussarela Italac, peça ao pedaço quilo, 27,50.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
É muito mais, tem a qualidade, tem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira, leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro com cartão Amarelinha, pague 2,95. Rosquinha de coco rancheiro 300 gramas, 2,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, 16,90. Ponta de peito bovina, 1 quilo com cartão amarelinha, pague 22,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. Nós temos aqui um pedido para doadores de sangue. Será um sábado em Ribeirão Preto. Mas você precisa ligar. Liga para o Marcelo Garbim no 99632-3687. 99632-3687. Você liga para dar o seu nome, porque dependendo do número precisa ter uma van, dependendo do número pode ser um ônibus também, para levar um sábado, não tem a data marcada ainda, para doar sangue lá em Ribeirão Preto. Amanhã nós teremos a feira de Feira Roças e Quintais. Amanhã, dia 13, uma novidade no pavilhão no São Benedito. Será das 15 às 19 horas. Mais uma feira aí, uma opção para os nossos consumidores.
Uma mulher de 59 anos esfaqueou as genitálias de um homem que tentou violentá-la. Ela foi presa por lesão corporal e disse que já foi estuprada pelo mesmo homem outras vezes. O caso aconteceu no último domingo, em Prados, Minas Gerais. O homem, de 41 anos, teve 80% do pênis e dos testículos cortados com uma faca pela mulher. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após o agressor dar entrada em um hospital da Santa Casa. Em conversa com os policiais, ele revelou o nome da mulher e conseguiram prendê-la pouco depois. O filho da mulher defendeu que a mãe agiu em legítima defesa, já que o homem a perseguia e já havia estuprado ela outras vezes. Ainda o rapaz contou que a mãe não contou dos abusos para a família porque tinha medo de ser ameaçada.
Pessoa se a moda pega?
Deus me livre.
É isso daí. Ó, corta fora. Não vai ter mais estuprador, não. Amanhã, o Lions Club vai promover um teste de glicemia e pressão arterial. Será amanhã, dia 13, das 8 às 12 horas e 30 minutos, no Lions Club, na Rua Duque de Caxias. Não precisa nem fazer inscrição, não. Você vai lá. O Lions Club, a sede do Lions, fica na Rua Duque de Caxias, 196, de frente à nossa rodoviária. E hoje ainda tem a sequência da novena do Divino Pai Eterno. Lá na igreja do Divino Pai Eterno tem missa às 19h30 e a parte social com cardápio variado, de frente ao santuário de Nossa Senhora de Fátima. Você pode buscar aquela pizza gostosa de frigideira, churrasco, seu jantar lá. E de 24 a 28 de novembro, nós teremos a festa em prol das crianças da Casa Acolhedora Vovô Antônio. Será de frente à matriz do Senhor Bom Jesus.
Nos últimos meses, mais da metade dos brasileiros, 51%, viu sua situação financeira deteriorar. A informação é de uma pesquisa do Poder Data, realizada de segunda a quarta-feira desta semana, com 2.500 pessoas em todos os estados do país. Enquanto isso, 7% dos entrevistados relataram melhora e 38% disseram que a situação financeira manteve-se igual. Em maio, o desemprego era de 14,6%. Hoje, é de 13,2%. Mas, nesse período, a massa salarial foi reduzida. Além disso, a inflação disparou e acumula 10,67% nos últimos 12 meses.
Vamos falar sobre os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou ontem, porque o boletim de ontem, dia 11, 3 novas notificações. Pacientes aguardam resultados do exame isolamento domiciliar. Recebemos também 4 resultados de pacientes já notificados. 3 negativos, paciente em isolamento domiciliar, e um positivo, paciente em isolamento domiciliar. Temos um paciente positivado, que está internado na UTI, esse paciente é de Monte Alto. 3 pacientes estão em tratamento, 1 está na UTI e 2 no isolamento domiciliar. Nós estamos aqui com 4 pacientes aguardando os resultados do exame. Já foram aplicadas 82.246 doses de vacinas. 40.263 a primeira dose e 37.175 a segunda dose, 3.626 a terceira dose, 1.160 dose única. E hoje tem vacinação. Teve vacinação, está tendo agora pela manhã, das 8 às 14 horas, a vacinação que é a dose adicional para os profissionais da saúde que foram vacinados aqui em Monte Alto após 6 meses da segunda dose. Você fez o agendamento online, a vacinação é hoje. Começou às 8, vai até às 14 horas. Dá tempo ainda de você fazer o agendamento. E no período da tarde, nós temos aí a primeira dose e segunda dose repescagem para quem conseguiu fazer o agendamento online. Vai ser das 16 às 19 horas, hoje também no Anfiteatro Municipal.
O presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã de hoje para uma viagem de uma semana por Emirados Árabes, Bahrein e Catar, com foco na busca de investimentos dos países do Golfo Pérsico. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a viagem do presidente à agenda contempla reuniões com governadores locais, encontros com empresários e visitas a feiras e exposições. De acordo com o embaixador Kenneth Félix da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais para o Oriente Médio, a viagem do presidente será uma oportunidade para a troca de ideias em alto nível sobre o cenário pós-pandemia, o que inclui aí a alta do petróleo e a transição energética.
E nós teremos a volta aí da Discoteca da Saudade. Já tem data para o retorno da Discoteca da Saudade. Será no dia 11 de dezembro no Clube do Mima, a turma do Passinho. Portanto, estamos aí, ó, vamos se preparando. 11 de dezembro, a partir das 22 horas, há ingressos limitados. Obrigatória apresentação da carteira de vacinação e uso de máscara. Discoteca da Saudade, dia 11 de dezembro no Clube do Mima.
O volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, interrompendo uma sequência de 5 meses de crescimento. É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, entretanto, houve avanço de 11,4%. Com o resultado de setembro, o setor de serviços ainda ficou 3,7% acima do patamar pré-pandemia.
E o almoxerifado da prefeitura vai mudar de endereço. Aliás, já está mudando. Está aqui na rua Ananias de Carvalho. Vai para a Rua dos Lírios, naquele prédio da antiga distribuidora de bebida Galo. Lá na Rua dos Lírios, que será agora a instalação do almoxerifado da prefeitura. Um assunto que a prefeita Maria Helena fala amanhã.
O deputado estadual de São Paulo, Emídio de Souza, do PT, vai colher assinaturas para a criação de uma frente parlamentar contra a privatização da Sabesp. Chamada de Frente pela Manutenção da Sabesp como empresa pública, a iniciativa endossa um manifesto assinado por várias entidades do setor de serviços públicos de saneamento básico do país.
Estão perguntando, né, quando vai ser a terceira dose? A Priscila esteve aqui ontem. Ela disse que a terceira dose ainda não tem calendário. Poderá sair o calendário ainda hoje ou amanhã, porque segunda-feira é feriado. Mas se sair hoje ou amanhã, o agendamento vai ficar aberto e a vacinação acontece a partir de terça. Terça, quarta e quinta, se nós recebemos doses para a terceira dose.
Pelo menos 5 milhões e 700 mil carros devem trafegar pelas rodovias, as principais de São Paulo, durante o feriado prolongado da República. Serão 3 milhões e 100 mil veículos nas principais estradas estaduais, incluindo a malha concedida à iniciativa privada, e ao menos 2 milhões e 600 mil nas rodovias federais que atendem a região metropolitana de São Paulo.
Você sabe que o Brasil não foi bem, mas fez o suficiente ontem pelas eliminatórias e venceu a Colômbia por 1-0.
A realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 no final de semana em Interlagos contou com a Operação Faraônica. Para transportar as equipes, seus carros e equipamentos, foram necessários 6 aviões cargueiros e 54 contêineres marítimos. Somente a carga aérea trazida ao país equivale a 900 toneladas e de navio chegaram mais 400 toneladas. Em terra, o transporte do material movimenta 90 carretas.
Ontem nós tivemos uma partida e o Flamengo, num jogo tumultuado, numa falha da arbitragem, o Flamengo venceu o Bahia por 3-0.
11:24.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
É luxo baixo, é a qualidade. Vem,
Oferta desta sexta-feira, leite longa-vida Piracanjuba, um litro com cartão amarelinha, pague 2,95. Rosquinha de coco rancheiro, 300 gramas, 2,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, 16,90. Ponta de peito bovina, o quilo com cartão amarelinha, pague 22,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati, já conhece a Drogaria Total. Ela é toda vermelha e fica bem na esquina. A Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati tem farmácia popular e ainda medicamentos com 90% de desconto. Dipirona Gotas 20 ml, apenas R$ 2,00. Sabonete Dove, R$ 1,99. Pomada para assadura Baby Med, R$ 4,99. Desodorante Rexona, R$ 10,90. Drogaria Total, a farmácia do seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, de plantão no final de semana e no feriado, dia 15, segunda-feira, até a meia-noite. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potemil. Atenção, Potemil é único, não existe genérico. Não compre Potemil com o nome trocado. Potemil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Coxa e sobrecoxa com osso Copacol, quilo, no Save Ganhe, 8,85. Feijão carioca Camil, 1 quilo, apenas 5,85. Leite Talac, 1 litro, no Save Ganhe, 2,89. Capa do Contra Filé Friboi, peça inteiro, quilo, 25,90. Leite condensado Moça, 395 gramas, 4,78.
No final, 18 carros, um por cidade.
Sabem água, um novo tempo vai brilhar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Navia têm condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
As ocorrências em destaque no plantão policial: ocorrência de furto de um celular foi na rua José Irineu Greco, 130, no Jardim Acapulco, no último dia 6. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. Uma obra em construção e a vítima acabou perdendo um celular, deu falta pelo celular que estava dentro de uma mochila. Ele deparou-se com a mochila aberta e levaram o aparelho celular. Outra ocorrência sobre aquele cãozinho que foi atacado por um pitbull lá no Veracruz, na rua Vereador Nelson Rossi, 191, ontem. O boletim de ocorrência foi registrado pela proprietária no dia de ontem, às 10 horas e 43 minutos. E ela informou que quando chegou em casa, a residência abriu o portão, um cachorro da raça pitbull do vizinho começou a correr em direção à sua filha. Porém, quando o cachorro avistou o cachorrinho da família, passou a atacá-lo. Vizinhos tentaram ajudar, separando os cachorros, mas não conseguiram, e o cachorrinho acabou falecendo devido aos ferimentos, não resistiu. A proprietária disse que o portão da casa do dono do cachorro estava fechado e o cachorro estava solto. Vizinhos tentaram entrar em contato com o dono, mas não conseguiram.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos. Segunda-feira é feriado, hein? Os bancos, as lotéricas, comércio lojista estarão fechados. As unidades de base de saúde, farmácia central, tudo fechado. Você que tem medicamento contínuo, como é que está o seu estoque? Porque fecha hoje e só reabre depois na terça-feira. O comércio estará fechado. Hoje as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, na Jardim Irina, no Residencial Barbizan, Jardim Jaqueline, Jardim Parque Cosmo, Jardim São Francisco e na Vila Municipal. Nós temos uma residência na rua Felton Folador, já ligou na ouvidoria, já ligou lá no setor da secretaria, está com móveis usados para serem retirados e até agora não foram retirados. Nós estamos recebendo a Sandra Tavares, que é responsável pelo Museu de Paleontologia. Está muito bem acompanhada hoje. Sandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente.
Vamos falar sobre o nosso museu. Eu estava conversando com você agora há pouco.
Sim.
Que foi destaque na televisão, nosso museu, no programa Praça
é
Nossa.
É.
Você sabe dessa notícia, né?
Então, eu vi a notícia, mas ainda não assisti o pedacinho ainda.
O vídeo, né?
O vídeo, não assisti o vídeo.
Já está rodando aí, que destacou Monte Alto, é um sítio arqueológico, e descobriu aí um dinossauro de 70 milhões de anos.
Exatamente, numa rocha muito dura.
Certo. Que prazer receber essa doutora hoje. A doutora Márcia Angelina Alves. Doutora Márcia, bom dia.
Bom dia, o prazer é todo nosso de retornar aqui depois de 21 anos que eu que estive aqui pela última vez, quando da inauguração, em abril de 99, do Museu de Arqueologia.
Foi isso mesmo, na oportunidade eu entrevistei você.
Exatamente.
Lembra? Você estava junto com o prefeito, o doutor Elias Badur.
Exatamente, que foi o responsável pela montagem do Museu de Arqueologia, e juntamente com a professora Isilda Forlaneto Ferreira, que era
a diretora de cultura na época. Que bom rever você, Márcia. Você está sempre mais jovem. Eu acho que Museu de Paleontologia deixa a gente mais jovem.
Olha, eu não sei, mas aí são os seus bons olhos. É. Mas pelo menos tem toda uma renovação de energia.
Verdade.
Mesmo com a idade já avançada, né?
Bom, depois de 21 anos, como que você viu o nosso Museu de Paleontologia agora, Márcia?
Olha, o Museu de Paleontologia está maravilhoso com a remodelação da exposição que, com muita luta, a doutora Sandra e a equipe conseguiram, né, aquela remodelação. Agora, sim, eu estou um pouco preocupada com o Museu de Arqueologia, porque até hoje nós não conseguimos ampliar aquela área que se aberta, que fica na entrada.
Sim.
Então, nós gostaríamos muito que aquela área fosse fechada para a gente apresentar nela dados da arqueologia brasileira, como os sambaquis, como os sítios onde caçadores, coletores que só lascavam as pedras. Então, assim, a gente está assim, sonhando que nessa gestão dê para fechar, né? Na gestão passada nós tivemos muito apoio para pesquisa empírica de campo, mas tinham outras prioridades, teve o problema do conservatório, da construção. Sim. Então, é claro, teve que resolver aquele problema. Agora, então, nós pensamos de que haja possibilidade de ampliar com o fechamento da área para ampliar aquela área aberta.
Certo.
E também de ter placas adequadas, que a gente chega lá, não tem placa do Museu de Arqueologia.
Melhorar a estrutura, né, Márcia?
Com certeza.
Doutora Márcia.
E as expectativas são muito boas para isso, viu, João? Até ontem estava conversando com o Renan, com o Canari, também vamos conversar com o Tiago, porque há boas expectativas com relação à verba do MIT que vem, né, para que a gente possa investir um pouco mais no turismo. E uma das nossas, sim, que nós estamos olhando muito é com relação ao Museu de Arqueologia. E acessibilidade, né? A questão de acessibilidade de um museu para o outro. Porque ali é tudo pertinho, Museu Histórico, Museu de Paleontologia, Museu de Arqueologia. Então, esse pedido, realmente, a doutora tem razão, ele já foi feito para a gente há muito tempo, porque a nossa intenção é mostrar, né, doutora, o que a gente tem sobre o povo que viveu aqui em Monte Alto, mas também trazer um pouco da história de outras culturas arqueológicas, né, do Brasil. Então, eu acho que essa ampliação, ela vai, com certeza, nos ajudar a fazer isso.
Certo. Estão perguntando, o que é a Márcia? Quem é a doutora Márcia?
Olha, é uma profissional da arqueologia insistente, obsessiva, assim, ajudar a reconstruir essa história sem escrita dos primeiros habitantes de Monte Alto, antes de Monte Alto existir, antes do Brasil existir, né? Sim. Então, assim, nós já temos, assim, boa parte dessa história. Agora, por outro lado, também a obsessão é que esse museu seja muito visitado e que a gente agora consiga aumentar a exposição para dar uma ideia de Brasil, né?
Certo.
De arqueologia brasileira.
Certo. Você é arqueóloga?
Sou arqueóloga. Eu tenho mestrado, doutorado, livre docência em arqueologia junto à Universidade de São Paulo e sou docente pesquisadora do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia.
Certo. Certo, né? Você é mais assim, Jambão, você é o popular, você é mais da história do índio?
Sim, através das coisas que eles deixaram, que nós chamamos de cultura material. Através das pedras lascadas, das pedras polidas, dos cacos de panela indígenas.
Certo.
Por aí, por aí que a gente,
né,
remonta. É arqueologia. Exatamente.
Isso. E Monte Alto é rico, né? Tem para isso daí.
Riquíssimo, lá em Água Limpa.
Arqueologia, na Água Limpa, mais.
Nós temos lá uma aldeia que durou 1.100 anos. Aquela aldeia lá, do século V ao século XVII. Quer dizer, é muito tempo que eles viveram ali, né? E tinha uma cultura muito desenvolvida.
E você sabe que os proprietários rurais colaboram, viu?
Sempre colaboraram.
Sempre colaboraram, sempre, continua colaborando.
Sempre, continua. Olha, lá eles tinham caça, coleta, em menor escala, pesca. Mas tinha, assim, uma agricultura incipiente, né?
Certo.
Eles, o milho, mandioca doce, amendoim, algodão, etc., né? Abóboras, tudo mais, né?
Quando você esteve aqui, foi para formar o Museu de Paleontologia ou o Museu de Arqueologia?
Não, de Arqueologia.
O Museu de Paleontologia já estava, né?
Já, ele ainda não tinha sido constituído num museu. Ele começou a ser constituído em 95, 96, 92
ele fazia parte do, ele era parte integrante do Museu Histórico.
Em 95 que ele ganhou, 94 um espaço maior.
Isso.
E aí ganhou a independência, né?
Uhum.
Se tornou o Museu de Paleontologia.
Eu sempre falo para a Sandra que a Sandra é paleontóloga, né? A Sandra estuda os dinossauros. Sandra, onde tem aqueles eucaliptos ali do lado?
Sim.
Não teria jeito de fazer ali o nosso Parque dos Dinossauros?
Esse também é um outro
nosso grande sonho.
Além de melhorar a arqueologia.
O Parque dos Dinossauros em Olímpia.
Exato. É possível, sim, mas assim, tudo tem que ser conversado para ver a questão da área, a liberação da área e tudo mais, mas é um dos nossos sonhos também.
Parque dos Dinossauros. Pensou as crianças visitar o museu? Uhum. E depois com lanchonete andar pelos parques dos dinossauros? Que bacana. Pode até ser um filme. Falando nisso, nós estamos recebendo o jornalista e cineasta Gustavo Padovani, que está aqui conosco. Gustavo, bom dia.
Bom dia, prazer estar
aqui na Rádio Cultura.
Prazer é nosso. Por que você está aqui?
Então, eu estou aqui porque eu estou fazendo um documentário com o Juliano Gerbasi e mais uma equipe, né, a Raíssa e o Wendel, e que nós vamos abordar a história de Monte Alto por meio dos corpos, né, no sentido que nós estamos explorando a paleontologia, a arqueologia e também vamos falar da menina Zildinha, né? Então nós estamos pegando os três pontos que, vamos dizer assim, turísticos ou que elevam, né, uma instância cultural e religiosa, e nós vamos costurar esses três assuntos num longa-metragem que a gente pretende distribuir nas plataformas de streaming daqui em diante, né, depois do término do filme.
Quando que vocês começam esse trabalho ou já começaram?
Já começamos esse trabalho, né, nós estamos teoricamente na terceira etapa, né, de filmagem, talvez seja a última, talvez haja mais, a gente não sabe. Mas, assim, vamos dizer que 80% do material bruto, ele já foi filmado, né? E hoje, teoricamente, é o último dia da tarde, a gente vai fazer mais algumas filmagens dessa terceira investida.
Você vai fazer um filme, então, né?
Isso, exatamente. É um documentário de longa-metragem, que vai ter entre 80 e 90 minutos, né? Uma hora e meia. E ele faz parte dentro de um projeto multiplataforma que nós temos que chama Vestígios da Terra, né? Que a nossa ideia é, o interior de São Paulo é muito rico, né, em sítios e também nos achados paleontológicos e nessas histórias, né, que nos interessa também sobre esse passado que fica para trás. Então a gente vai colocar tudo isso em várias plataformas, mas a primeira iniciativa é esse documentário sobre Monte Alto, né, que vai levar esse título, inclusive, Monte Alto.
Certo. Isso é muito bom, porque Monte Alto é MIT, município de interesse turístico, para valorizar o nosso turismo, Gustavo.
É, exato. E isso vai ser muito bacana, porque vai chegar para as pessoas, né, contando essa história, que às vezes, né, sai uma reportagem ali, sai uma coisa ali, mas quando você costura, né, uma narrativa tão interessante, com pessoas tão interessantes quanto elas, né, quanto outros personagens também que a gente entrevistou ao longo desse tempo, isso vai ser muito bacana para nós, né?
Certo.
E também, obviamente, a gente entende esse potencial turístico também de atrair mais pessoas para conhecer mais museu de arqueologia, de paleontologia e também, obviamente, mausoléu e Monte Alto como um todo, né?
Tá certo. São os pontos fortes, né?
Sim, que sim, exatamente.
Certo. Você mora onde, Gustavo?
Então, eu sou natural de Campinas, né? Eu já morei em Barretos aqui por 4 anos, né? E o Juliano Gerbasi, que não está aqui, porque ele também está, né, trabalhando no documentário agora também, mas é o diretor junto comigo, ele é montealtense, né?
O Juliano Gerbasi.
Ele é nascido aqui. E ele que trouxe essa história, né? Inicialmente a gente queria fazer uma ficção, mas quando a gente chegou aqui, conversou com a Sandra, com o Cledinei...
Isso em 2015.
A gente veio aqui, de verdade, na primeira vez, né? A gente chegou, né, e aí isso, poxa, a gente viu o Museu de História, que tem assim toda uma trajetória da cidade, a gente viu, né, conversou com a Sandra, conversou com o Ednei, e a gente viu que tinha muitos personagens, né, e que era muito interessante, muito rico todo esse cenário que aqui tá, né. Então a gente falou, não, a gente não precisa ficcionalizar nada.
Certo.
É muito rico o que tá aqui e essa história precisa ser contada.
Vê que bacana a participação de vocês, porque nós vamos ter a participação agora também da prefeita de Monte Alto, Maria Helena. Prefeita
ótimo.
Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João.
Alô? Oi, tudo bem com você, Maria Helena?
Tudo jóia, João. E você, como é que tá?
Tudo bem, estou aqui com a doutora Márcia, estou com o Gustavo, estou com a Sandra Tavares também, no nosso museu.
pela ligação, é que eu tô indo para São Paulo, eu tô na estrada, quero agradecer publicamente, Márcia, muito obrigada por essa visita, sempre em Monte Alto, a Tavares, a gente sabe do carinho, do comprometimento dela e de todos ali da nossa equipe, então um abraço a todos, muito obrigada, né, a gente só tem Monte Alto, só tem que agradecer as pessoas de tão alto know-how.
Certo, prefeita está... Prefeita Maria Helena, está ruim aí porque ela está viajando, mas a Márcia está feliz que você ligou aqui para cumprimentá-la, a Sandra conosco também. Prefeito, uma boa viagem aí. Nós esperamos.
Prefeita João, só estou passando aí também para deixar um abraço a você e cumprimentar todos os nossos diretores. E hoje é dia do diretor. Então, isso. Um abraço a todos os diretores, diretores da prefeitura, diretores das empresas particulares. E assim, cumprimentar, porque são pessoas realmente que fazem a diferença em seus departamentos.
Sabe quem está aqui também? A Regina. Sim. Tavares, a Reca está conosco aqui também, tá bom?
Oh, Requinha, um beijo pra você, Reca. Leva um beijo meu a todos.
Tá certo. Um abraço, boa viagem, prefeita.
Muito obrigada, fiquem com Deus aí em Monte Alto. Eu tenho certeza que ó, na ponta hoje à noite eu trago boas notícias para Monte Alto, viu, João? Estamos e aí eu vou à rádio amanhã, se Deus quiser, a gente já comenta aí tudo com a nossa população.
Boa viagem, bom trabalho. Tá aí a prefeita.
Muito obrigado, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos, Monte Alto.
A gente pede desculpa porque ela está viajando, então a ligação corta mesmo. Mas ela foi gentil e carinhosa e dedicada, principalmente com você, Márcia. Agradecendo a sua visita.
Não, eu agradeço imensamente o apoio que ela está dando.
Sim.
E esperemos que a pandemia se encerre e que a gente possa retomar aqui as pesquisas. Né? O ano passado, um aluno de iniciação científica, no Congresso de Iniciação Científica da USP, ele ganhou o primeiro lugar em nível nacional e internacional. Uhum. E ele está entrando no mestrado. Uhum. Em 2019, um outro orientando terminou o doutorado. Né? Ele, inclusive, participou das filmagens. Uhum. Então, nós estamos aí com a história de longa duração da cidade, sempre tivemos muito apoio do executivo.
Sim.
E muito obrigada pelo carinho, pela atenção da senhora prefeita. E aí, então, agora a gente quer responder com mais produção de conhecimento e também
motiva
de
mais ainda, né, Márcia? Motiva mais ainda. Gustavo, você falou sobre o filme aí. Mas isso tem custo, vocês já têm parceria, não tem? Como é que vocês estão fazendo, Gustavo?
Não, nós estamos buscando, né? Atualmente no Brasil, a gente está passando por um período muito complicado, né? Em termos de incentivos culturais, né? Então, os editais, claro que todo mundo que produz filme, na primeira instância, busca os editais, seja estaduais ou também, né? Mas claro que a gente está aberto, inclusive, né, à população, quem se interessar pelo projeto, da parceria privada também, e obviamente das instâncias públicas, né, que vem nos ajudando. Sim. Abrindo caminho, mas claro que né, sempre poderia ser mais intenso, digamos, porque obviamente a gente tem custo, vem para cá, né, produz e tudo mais.
Ô, Gustavo, na cultura você não gasta, você faz investimento.
Sim, sim.
Você tem o seu retorno.
Sim, com
então
certeza.
Você está buscando parceiro, porque é um investimento.
Exatamente.
Que você está fazendo.
Exatamente, né? E até porque o nosso projeto, ele é um projeto que se pretende ser multiplataforma. Quando eu falo isso, eu quero dizer que nós vamos levar essa narrativa para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, além de ter um produto, né? Porque o que acontece muitas vezes é que você faz um documentário, mas não tem janela para exibir.
É.
Então faz uma exibição, a população, vamos supor, vê 200 pessoas no máximo e acabou. Não é essa a nossa ideia, né? É estar nas plataformas e criar uma narrativa para trazer os dinossauros, falar das tribos G que habitaram a região, e a gente construindo isso continuamente e ter, obviamente, um lugar para que as pessoas possam assistir dentro da sua casa, das plataformas de streaming, o documentário.
Você gostou do nosso centro cívico?
Sim, é fantástico, eu já conheci aqui.
Já conhecia, né?
Sim, sim.
Certo. Uma pergunta para a Márcia e para a Sandra. Estou recebendo aqui, ó. Moreira, bom dia. Queria saber se posso ser voluntário em escavações de achados, porque gosto muito de arqueologia. voluntário, hein?
Arqueologia com a doutora.
Com o maior prazer, né? Agora, assim, seria bom que ele nos procurasse para a gente
indicar
algumas leituras básicas. A biblioteca do Centro Cívico, ela tem os títulos básicos de arqueologia e também as teses já produzidas, né? Agora, é assim, é inusitado em termos de Brasil, a gente tem um centro cívico-cultural. Então vai aqui mais uma vez a nossa homenagem ao dinamismo do saudoso Dr. Elias Badur.
Sim.
Porque ele criou aquele espaço, e aquele espaço, além de divulgar conhecimentos da história da cidade, da história regional, de paleontologia e de arqueologia, ele é um centro de artes também, né?
Sim.
Então, sempre nós estamos tendo aí o curso de pintura, curso de dança, e também tem a biblioteca, fenomenal, tem o conservatório musical e o teatro cinema. Quer dizer, é uma visão de primeiro mundo.
Completo, né?
Numa cidade de porte médio. Então,
pequena, assim, cidade pequena.
É, praticamente pequena. Né?
E no tem um Brasil, centro cívico desse.
Em geral, não há essa prioridade. Quer dizer, ele pensou em esporte, né? Nós temos aquele clube do trabalhador, depois aquele grande ginásio já perto do SEDAI. Quer dizer, é uma visão, assim, eu falo que ele é o Juscelino Kubitschek da cidade, né?
O
empreendimento, como empreendedor,
visionário, né?
Um visionário.
Visionário.
Mas que trabalhou muito para a cidade, né? E quer dizer, eu estou em Perdizes, que é uma cidade pequena de 20 mil habitantes em Minas, desde 79, eu ainda não consegui um espaço maior para exposição. Já tem inúmeras teses. Aqui já nós chegamos já pronto. Era só montar.
É vontade, né? Que bacana. Foi um prazer revê-la, Márcia. Você continua
prazer
com o mesmo fôlego, com a mesma disposição. Tá. Sucesso para você no seu
muito
trabalho,
obrigada,
doutora.
Muito obrigada pelo espaço que vocês estão dando aqui para a gente.
Certo. Gustavo, parabéns, viu?
Obrigado, agradeço aí o espaço e tamo junto.
Na hora que você concluir aí, começar, você vai voltar aqui e falar conosco novamente.
Com certeza, a gente quer exibir aqui e vamos ter outras vindas também, mas
certo.
Tamo junto.
Parabéns.
Obrigado
pelo espaço. E você é jornalista, né?
É, eu sou formado em jornalismo, sou professor e trabalho com audiovisual também.
Valeu, um abraço para você, sucesso, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, valeu.
Sandro, e você sempre abnegado. Agora o museu está recebendo visitas, né?
Ai, que
de
ótimo.
Terça a sexta, né?
De terça a sexta. Durante, nós abrimos às 8 horas, fechamos às 17, só que temos um intervalo para o almoço. Nós fechamos
certo.
De meio-dia a uma hora. Mas, assim, estamos muito felizes porque a população de Monte Alto está nos visitando e também o pessoal que vem de fora. Então, nós estamos muito felizes com esse reinício.
Tá. Sucesso para você, Sandro.
Muito obrigada.
Um abraço, viu? Eu estou recebendo também.
Muito obrigada.
Obrigado você, Márcia. Doutora Márcia, né? Nós estamos recebendo a secretária de Educação, a Regina Tavares, a Reca, que hoje é dia do diretor de escola. Um abraço todo especial para todos os diretores que têm, olha, uma paciência maravilhosa também. Reca, bom dia, Reca.
Bom dia a todos os munícipes, né, de Monte Alto, nossa cidade querida. É um prazer estar de volta aqui, João, hoje para homenagear os nossos queridos diretores
de
escola.
Um dia especial, não é verdade?
Um dia muito especial, por isso que nós estamos aqui, nesses minutos finais aqui do seu famoso programa em Monte Alto.
Do nosso programa.
Para que a gente possa trazer essa homenagem especial aos nossos diretores. Como disse a Marilena, ela já os cumprimentou, né? Eu vou só complementar o que a nossa prefeita já disse para os nossos diretores. João, eu gosto muito de valorizar o trabalho dos nossos diretores. Eles são especiais naquilo que fazem. As nossas escolas funcionam perfeitamente bem porque eles são extremamente capazes, estão comprometidos nas suas missões enquanto diretores, gestores das nossas escolas. Então, eu vou ler aqui uma pequena mensagem para os nossos diretores, preparada com muito carinho no dia de hoje, mas eu gostaria de incluir aqui os diretores de escolas particulares, os coordenadores de escola que são muito comprometidos, trabalham muito, os vice-diretores que também trabalham muito nas nossas escolas, enfim, todos aqueles que estão na linha de frente, na linha de comando. Porque a questão não é só pedagógica, não é só cuidar do aprendizado da criança. A questão é cuidar da escola como um todo. E a escola costuma ser a extensão da nossa família. Olha a responsabilidade que têm os nossos gestores, né, de uma forma geral. Ser a extensão da família, né, a base da educação de uma criança. Ela se estende dentro da escola. Então, vamos lá. Hoje é o dia de homenagear ele, que é o grande, ou ela, né, que é o grande capitão da nossa equipe, o diretor das instituições escolares que inspiram a todos nós. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a prefeita Marilene e toda a sua equipe, queremos parabenizá-los por todo o trabalho que fazem, principalmente nesta data especial. Saibam, equipes gestoras, que a dedicação de vocês e o empenho diário dão forças a todos nós e vontade para que possamos ser melhores profissionais dentro daquilo que escolhemos fazer de todo o coração. Que essa sede de fazer mais e melhor nunca se perca, nem saia do seu perfil de profissional completo. É que mais do que um diretor e professor, você é um ser humano especial e dono de uma preocupação sincera e extrema com o sucesso de cada um dos nossos alunos. Encare este dia, senhor diretor, equipe gestora, com um sorriso de muito orgulho e muita satisfação, porque não existe alguém que mereça mais uma homenagem nesta data do que você. Orgulhem-se de tudo que construíram, constroem e vão construir, e dos sonhos que realizam, realizaram e realizarão amanhã. Então, de todos nós da equipe da Secretaria Municipal de Educação, os nossos parabéns aos nossos queridos diretores. Que vocês continuem representando a todos nós, professores, da melhor forma possível, como vocês vêm fazendo. Então, para nós é um orgulho poder servir aos nossos diretores dentro da Secretaria Municipal de Educação, sob o comando da prefeita Marilena, que é professora, que também já foi gestora e que nos permitiu estar à frente de um trabalho que nos deixa tão orgulhosa. Mas o orgulho vem porque nós temos uma equipe de excelência. As nossas escolas trabalham com equipes de excelência. Todos os nossos diretores, gestores, são comprometidos com aquilo que fazem. Então, um feliz dia para todos vocês, diretores de escola, coordenadores, vice-diretores e toda a equipe gestora que faz com que esses grandes navios que abarcam 500 crianças, 600 crianças, 1.000 crianças, adolescentes, possa navegar em mares tranquilos. Vocês são os mentores destas gerações. Então, eu quero agradecer muito a vocês e desejar tudo de melhor para cada diretor.
Depois desta homenagem, deu vontade de eu ser diretor também. Parabéns para suas palavras.
Obrigada, João.
Isso aí é que é de coração. Isso aí é de coração, porque é da sua área.
É.
Você sabe, nossos diretores, e os nossos diretores têm um carinho todo especial com as escolas. Eles tratam a escola como se fosse a casa deles.
João, e eu admiro o trabalho dos nossos diretores. Eu não canso de falar. Todas as vezes que eu venho aqui, eu faço questão de mencionar o excelente trabalho das equipes gestoras de todas as escolas de Monte Alto. Não é só a rede municipal. A rede estadual, a rede particular, todas as nossas escolas são gerenciadas com excelência. Daqui saem grandes profissionais, João, mas por causa desse empenho que os diretores, professores, toda a equipe tem em levar para os nossos alunos, para as nossas crianças, essa excelência. Esse empenho é único. é único. Então, ser professor é colocar o coração naquilo que a gente faz. Ser diretor é colocar duas vezes o coração, porque nós vamos cuidar do todo, não só de uma sala de aula. Então, a importância deste cargo, desta função, é muito grande, João. Daí a nossa admiração.
Você sabe por que nós estamos aqui?
Ah.
Porque nós tivemos bons diretores e bons professores.
Com certeza. Eu posso citar uma?
Claro.
Que foi um exemplo para mim? A Maria Alice Nunes. A minha querida Maria Alice. Eu sou apaixonada por ela. Ela foi diretora da escola Nelly Baduri enquanto eu fui professora lá e também coordenadora. Então, a minha admiração, o meu carinho à Maria Alice, e em nome da Maria Alice, enquanto ela foi diretora da escola Nelly, com todo o pulso e carinho que ela tinha, aprendi muito com ela, eu estendo o Feliz Dia dos Diretores a todos os diretores e gestores da nossa querida cidade de Monte Alto, da rede escolar de Monte Alto, tá bom, João? Para mim é um orgulho estar aqui homenageando os diretores das nossas escolas.
E eu mando de coração um abraço para todos os diretores, mas em nome do diretor que muito me ensinou. Inclusive, eu levei até pé de ouvido dele. É verdade, naquela época podia bater. Hoje não pode levantar a mão porque é processada. Eu ficava no corredor, porque eu aprontava na sala de aula, ficava no corredor da escola Jeremias de Paulo Eduardo. E ele me via lá e ia lá. O que você está fazendo aqui, seu moleque? Lá, eu... Pá!
Vamos ver se é o mesmo diretor que eu tô pensando.
Seu Dino Brusadinho.
Seu Dino Brusadinho.
Dino Brusadinho.
Grande abraço.
Grande, mas grande,
grande
mestre.
Diretor, grande.
Valeu, seu puxão de orelha.
Valeu.
Valeu.
Eu fui aluna da escola Dr. Raul na gestão do seu Dino Brusadinho. E como eu gosto muito de ler, na maioria das comemorações que tinha, ele me escolhia para fazer as leituras. Seu Dino, um grande abraço, um beijo no seu coração.
Dino Brusadinho.
Exemplo de diretor também. Obrigada, João, pela lembrança.
E através dele, um abraço para todos os diretores.
Para todos, todos.
E para você também, viu? Olha aqui que eu estou recebendo. Olha, a Reca arrasou. Muito educado. Educar, se todos fossem igual, seria muito bom. A Rose Barba.
Rose, um beijo, querida. Saudade.
Olha, deixa eu ver. Gostaria de mandar um abraço para a dona
Juliana,
diretora do SESI.
Ótima diretora.
Também.
Tenho
olha que
contato.
Bacana mandando aqui também. Bela homenagem aos dirigentes da escola. Tá certo? E mandando um abraço para todos os diretores também. Tenho mais e muitas homenagens aqui também, que não dá tempo de falar todas. Tá certo? Estão perguntando a respeito do baile que foi cancelado. Nós estamos tentando entrar em contato com o Mário Barilari, que é responsável. Ou ligar na padaria, falar com o Mário ou com a Marlene, que é a esposa dele, para a gente dar essa satisfação. Por favor, liga lá para a gente falar com eles. Ah, tá certo? Reca, muito obrigado. E levo o nosso abraço para todos os diretores.
Eu que agradeço, João. Uma ótima tarde a todos. Obrigada, gente.
Nós voltamos já já.
Quer quitar suas dívidas com a Prefeitura? Aproveite que está aberto o Refis, Programa de Recuperação Fiscal. O Refis é a oportunidade para regularizar sua dívida com o município. Você pode ter descontos na multa e nos juros, que podem chegar até 100%. O Refis está aberto a todos que tenham débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2020. As adesões podem ser efetuadas até o dia 22 de dezembro deste ano, das 9 às 15 horas, na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na sede da Prefeitura. Quer quitar suas dívidas com a Prefeitura? Aproveite que está aberto o Refis, Programa de Recuperação Fiscal.
Vem viver,
mais de 2 milhões em prêmios com o Savingago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
Que grandes ofertas.
Leite Italac, 1 litro no Savigan, R$2,89. Arroz 4R, 5 quilos, R$13,90. Fraldinha Friboi, peça inteiro, quilo, R$29,90. Café brasileiro, 500 gramas, R$9,90. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo, R$27,50.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savingago, um novo tempo vai brilhar.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, R$ 26,99. Coxinha da asa de frango congelada, rico pacote, quilo, R$ 12,99. Biscoito laminados, Abete, 400 gramas, R$ 4,99. Panetone Italia Mia, caixa, 400 gramas, R$ 8,99. Creme dental Oral B, menta, 70 gramas, R$ 1,69. Bebida láctea Líder Chocolate, 1 litro, R$ 3,79. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas mais 6 minutos. Estão perguntando se foi cancelado o baile que estava confirmado para o dia 20 de dezembro no Turcão 2. Foi cancelado, sim. Ainda nós não sabemos o motivo, mas não teremos mais o baile lá do Turcão 2, da Velha Guarda, que estava programado para o dia 20, não amanhã, o próximo sábado. Uma oportunidade, o responsável estará explicando por que que foi cancelado. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Presidente Lula está chegando hoje à Europa. Vai passar pela França, Bélgica, Espanha, Alemanha e por nossa conta. Acompanham-no o ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, e é aquele que abriu a Embaixada Brasileira para o Celaya, o chapelão do Celaya, lá em Honduras, que virou um diretório político. E o senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, vocês todos o conheceram naquele grupo dos sete da CPI. Mas não são só eles que vão, não. O Diário Oficial mostra que por nossa conta, por sua conta, por conta dos seus impostos, estão indo quatro assessores pagos por vocês, por nós, e três seguranças. Pela lei ele tem direito. E vai lá, né? Vocês vão de perguntar para quê, também não sei, porque campanha presidencial se faz aqui, com os eleitores brasileiros, né? Mas vai lá. Certamente, o ex-chanceler Celso Amorim, embora tenha sido ex-chefe, né, tenha sido chefe da política externa brasileira, né, tem falado mal do Brasil, né? Mas são essas coisas. É bom que a gente saiba, porque nós somos os donos do país, nós somos os mandantes. E nós somos os contribuintes, os pagantes, e nós somos os que os nomeamos pelo voto, só para a gente saber. Outra coisa que é bom a gente saber, ontem eu almocei com o senador Girão do Ceará, e ele me confirmou que ele tem conversado com o presidente da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Lima. Ele já viu todas as provas de muita propina no consórcio Nordeste, por exemplo, para comprar aqueles 300 respiradores da loja de maconha que nunca foram entregues, por 48 milhões. Mais da metade desses 48 milhões, me informou o senador Girão, foi propina. Vejam só. Né? Bom, e outra, falando em propina, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, conta que foram desviados 48 milhões, perdão, bilhões, quem dera que fossem só 48 milhões, 48 bilhões, que era para ir para o trabalhador, do fundo de garantia do tempo de serviço, que foi para grandes empresas e não para o trabalhador, mas que agora, né, já que não há mais corrupção na Caixa, né, por exemplo, um superintendente que ganhava 30 mil por mês, devolveu 40 milhões. É um milagre. Né? E, bom, e além disso, ele informa, o presidente da Caixa informa, que há 250 bilhões disponíveis para financiamento para o trabalhador, a juros baixos, que vão baixar mais ainda. Agora que a Selic está aumentando, ele vai baixar. Vai baixar subsidiado pelo lucro da Caixa, que a Caixa é um banco social que não precisaria ter lucro. Então, vai baixar o juro da casa própria, por exemplo. E uma boa notícia, o agro, que não parou com a pandemia, trabalha 24 horas por dia, vai ter mais um recorde. Quase 8% a mais da safra de grãos, a última safra de grãos em relação à safra vindoura. Né? A última foi de 151 milhões de toneladas, agora 270 milhões e 700 mil toneladas. Milho, soja, algodão, sorgo, feijão, tudo mais. Menos arroz e trigo. Por quê? O clima. O clima foi muito desfavorável. Né? Ainda bem que agora está chovendo. Chovendo muito no centro e no centro-sul. Uma chuva das boas, né? Que não tem parado, para repor os reservatórios e que se barateie de novo o custo da eletricidade. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas 11 minutos e 40 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E uma pesquisa revela 80% dos brasileiros deixariam de usar dinheiro físico.
8 em cada 10 brasileiros afirmam que gostam da ideia de não ter que usar dinheiro físico. Isso demonstra o entusiasmo do país com um futuro livre de cédulas ou moedas para pagamentos, que é acima da média de mercados internacionais. Os chineses são os mais próximos dos brasileiros, com 7 em cada 10. É o que mostra a pesquisa Terceira Onda de Inovação Fintech, realizada pelo PayPal, líder mundial em pagamentos eletrônicos. Leonardo Sertan, que é Head de Desenvolvimento de Mercados do PayPal para a América Latina, avalia razões que levam à expectativa pelo avanço da digitalização.
É praticamente uma aversão à burocracia e à papelada desnecessária, com as pessoas cada vez mais acostumadas a se conectar à internet e resolver tudo através do seu smartphone. E elas vão demandar cada vez mais agilidade, cada vez mais velocidade, mas não vão esquecer da segurança. Isso porque boa parte das atividades que essas pessoas realizam são financeiras, incluem enviar e receber dinheiro, pagar conta, fazer compras. E é exatamente nesse ponto que as carteiras digitais, como é o caso do PayPal, simplificam a vida dos consumidores.
A pesquisa ouviu 4 mil pessoas e também incluiu moradores dos Estados Unidos e da Alemanha. O levantamento consultou também o grau de propensão ao uso de uma moeda digital do Banco Central. No Brasil, 93% dos pesquisados demonstraram interesse por esse formato, especialmente os mais jovens, de acordo com Leonardo.
Sem dúvida, os millennials, que é aquela geração nascida entre 81 e 96...
Mais de 700 acidentes aéreos registrados no Brasil no período de...
São 12 horas e 13 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E agora um assunto importante, informações importantes com relação a diabetes. O Dia Mundial do Diabetes, alertando para o controle da glicemia.
Milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos têm diabetes no mundo, uma alta de 16% em 2 anos. Os dados fazem parte do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional nesta semana. Neste domingo, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Nessa data, ganha ainda mais importância a campanha Caneta da Saúde. O objetivo é informar e educar a população sobre as vantagens da caneta preenchida de insulina, uma importante aliada no controle da glicemia. Quem explica é a doutora Priscila Matar, endocrinologista e diretora médica da Empresa Global de Saúde Novo Nordisk.
Acho que é o momento ideal para a gente somar esforços e comunicar. Nem todo mundo sabe que essa caneta já é disponibilizada pelo SUS, então acho que é o momento de dar luz à importância do bom controle do diabetes e que existem ferramentas que são disponibilizadas pelo SUS.
A estimativa é de que o número de adultos com a doença pode chegar a 640 milhões em 2030 e a 780 milhões em 2045. Os principais fatores de risco para o diabetes são o sobrepeso e a obesidade, que precisam ser controlados para prevenir a doença. Atualmente, existem diversas linhas de tratamento disponíveis na rede particular.
A gente tem insulinas cada vez mais modernas que mimetizam mesmo a secreção pancreática para tentar mimetizar como é exatamente a liberação de insulina no nosso organismo. Por outro lado, a gente tem medicações orais que não servem para todos os tipos de diabetes, mas a gente já tem disponível hoje medicamentos não à base de insulina que também melhoram o risco cardiovascular do paciente.
Segundo a médica, com o avanço nos tratamentos, os pacientes com diabetes têm muito mais qualidade de vida. Para mais informações sobre a doença e a campanha, acesse o site www.canetadasaude.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, R$ 26,99. Coxinha da asa de frango congelada, rico pacote, quilo, R$ 12,99. Biscoito laminado, Zabete, 400 gramas, R$ 4,99. Panetone Itália Mia, caixa, 400 gramas, R$ 8,99. Creme dental Oral B, menta, 70 gramas, R$ 1,69. Bebida láctea Líder Chocolate, 1 litro, R$ 3,79. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves.
Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Pode se duvidar de fatos, mas os números estão aí para comprovar. Você sabia que, como você, entre 5 e 18 horas, grande parte da população escolheu o rádio como veículo certo para se informar e divertir? Isso porque o rádio tem tudo a ver com os mais diferentes estilos de vida, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes estados de espírito, as mais diversas atividades. Rádio Cultura, o veículo que tem tudo a ver com você.
São 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Temperatura máxima de 21 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa e o cabo Saiz. A polícia rodoviária já está de plantão em todas as rodovias com a Operação República 2021.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na cidade de Colina, na micro região de Barretos, policiais militares ambientais de passagem pela cidade, exatamente na Rua 3, na Vila Guarnieri, surpreenderam um homem que não teve o nome divulgado na calçada de sua residência, limpando uma gaiola, a qual continha um pássaro da espécie papacapim. Isso é que é estar em lugar errado na hora errada. Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história, vai escutando só. Indagado a respeito, o cidadão informou que possuía mais 3 papacapim e um bigodinho sem permissão, trancados. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Colina. Os pássaros foram libertados, as gaiolas destruídas e o homem recebeu uma multa simples no valor de R$ 2.500. Com essa crise, só por Deus. A Polícia Ambiental registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, sou igual chuveiro velho. Nem ligo. E quando ligo, nem esquento. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana. Bom feriado pra você.
Obrigado.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 23 minutos e 40 segundos. Agora vamos falar de Brasileirão. Quem está chegando é o repórter Humberto Ferret. Ele vai falar sobre a rodada decisiva do fim de semana das séries A e B do Brasileirão.
5 jogos abrem neste sábado a rodada 31. Depois dela, faltarão somente 6 para o encerramento. 5 da tarde no horário de Brasília, o Santos, caso vença o Atlético Goianiense fora de casa, poderá respirar mais aliviado quanto à briga contra a degola. Só que o Dragão, que caiu de rendimento, também está ameaçado e precisa reagir. Mais tarde, às 6:30, tem reencontro de um técnico com seu ex-time. No caso, Wagner Mancini, que foi importante na recuperação do América no Brasileiro. E agora vai visitar o Coelho à frente do Grêmio, uma equipe em crise e muito perto da segundona. 19h tem um confronto direto pelo G6 entre Internacional e Atlético Paranaense. E um confronto direto pelo G4 entre Red Bull Bragantino e Fortaleza. Por fim, às 21h do sábado, um Corinthians pressionado que ainda não entregou tudo o que se esperava depois da chegada de reforços, recebe o Cuiabá. A rodada segue no domingo, com destaque para dois clássicos Rio-São Paulo. 16h no Morumbi, tem mais um reencontro de um técnico com seu ex-clube. Nesse caso, Rogério Ceni. O duelo entre São Paulo e Flamengo colocará frente a frente equipes que brigam uma em cima, outra embaixo na tabela e que precisam vencer. Um pouco mais tarde, às 6h15, um Fluminense pressionado sob a ameaça de não conquistar uma vaga na Libertadores recebe o Palmeiras, que vive grande fase e ainda não desistiu do título. O domingo vai esquentar também a luta contra o rebaixamento. 19h, o Juventude, primeiro time do Z4, terá a oportunidade de somar pontos contra a lanterna Chapecoense, fora de casa. Se ele vencer, botará pressão em Ceará e Sport, que também estão na parte de baixo da tabela e se enfrentam no mesmo horário. O duelo entre o líder Atlético Mineiro e o Bahia, em Salvador, foi adiado para daqui 20 dias. Na segundona, os líderes Botafogo e Coritiba têm chances de confirmar o acesso matematicamente. O Coxa joga no domingo, às 6h15 da noite, em casa, contra o já rebaixado Brasil de Pelotas. Enquanto o Glorioso entra em campo só na segunda-feira, também como mandante, às 16h, diante do Operário. No geral, Botafogo e Coritiba precisam terminar a rodada com 7 pontos, pelo menos, a mais que o quinto colocado. No momento é o CRB, que tem 57 pontos, 6 atrás do Glorioso e 4 atrás do Coxa. Mas Guarani e CSA também estão na briga. O CRB visita o Brusque segunda-feira, 16h. O Guarani, no sábado, também às 16h, recebe o Avaí. E o CSA, nesta sexta-feira, 21h30, recebe o Confiança.
São 12h27, aqui em Monte Alto. Já estamos tendo o retorno das atividades esportivas. O assunto agora é o próximo campeonato municipal de futsal, onde as inscrições terminam no próximo dia 18, quinta-feira da semana que vem, quando no dia 19 teremos o congresso técnico para a formação dos grupos, claro, e para saber. Só que até ainda não estão definidos os números de participantes, tanto no principal, como também no sub-20. De qualquer maneira, com qualquer número, nós teremos o campeonato. Poderemos mudar aí o formato de disputa, dependendo dos números de participantes. Os jogos devem começar já na primeira quinzena de janeiro. Serão utilizados o ginásio Babi Barione e também o ginásio do Bela Vista Pinheirinho, dentro das regras do futebol de salão. As equipes já sabem que poderão trazer 2 jogadores de fora, tanto na principal como também no sub-20. O que nós podemos garantir também é que mais um campeonato terá a presença da Rádio Cultura M e Cultura 2 FM nas transmissões da reta final. Nós estaremos lá, sim, mais uma vez parceria também com os nossos amigos da Alternativa. Um abraço ao nosso amigo Roger. Mais um ano estaremos juntos.
E o Leonardo Garciba não é mais presidente da comissão de arbitragem da CBF, decisão tomada na manhã de hoje pelo presidente interino da entidade. Vice da comissão, também ex-árbitro Alício Pena Júnior, assumirá o cargo até o final do Campeonato Brasileiro. A polêmica arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias Araújo em Flamengo e Bahia na quinta-feira no Maracanã antecipou a mudança. O árbitro marcou um pênalti para o rubro-negro depois que a bola tocou no peito do zagueiro Conte do tricolor baiano. Ele manteve a decisão mesmo depois de ver as imagens no monitor.
Mostrou a desonestidade dele. Nós assistimos o jogo e o VAR está lá para auxiliar. Você cometeu um erro, se abreveu o VAR, corrige o erro. A bola, de fato, bate no peito do do defensor do Bahia. Bateu Bahia. No peito. Aí ele vai pro VAR. O VAR mostra que a bola bateu no peito. Ele deu o pênalti.
Só ele que não viu.
Desonesto. Ele tem que ser afastado. Ficar na geladeira durante 3, 4 anos. Acaba desmoralizando o futebol brasileiro, que não anda muito bem. Mas ele foi desonesto na arbitragem ontem com Flamengo e Bahia. Flamengo poderia ter ganho, mesma coisa. Mas o pênalti que ele deu, vergonhoso. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.